Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados a partir das 7h30 até as 9h, o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala. Na produção, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix. Na sonoplastia, nosso amigo Marlo Fábio. Programa Ponto de Vista acontece sempre a apresentação no Estúdio 2, da cidade de Dourados. Lembrando que o nosso estúdio principal está na cidade de Itaporã. Nas manhãs de sábado, nós tratamos de temas importantes para a sociedade local, mas também que tem cunho de repercussão nacional e internacional. E hoje, nós vamos tratar do tema do meio ambiente, já que estamos dentro da Semana do Meio Ambiente. O meio ambiente envolve todas as realidades vivas que conhecemos sobre a Terra, e é um tema hoje muito discutido internacionalmente, porque tem a ver com a vida humana também. Para tratar conosco hoje sobre o tema, nós estamos aqui com o Marcos Coelho, que é supervisor de educação ambiental da Sanesu, a professora Zefa Pereira, que recebeu o prêmio Marco Verde, Antônio Verbe, agroecólogo, também recebeu o prêmio Marco Verbe, e conosco a Ana Carolina, que representa aqui o Instituto de Meio Ambiente, o IMAM. Então acolhemos os nossos convidados aqui no nosso estúdio. Vamos então começar a tratar deste tema, já que ontem celebramos o Dia Internacional do Meio Ambiente. E queremos começar a falar aqui com o Marcos. Marcos, bem-vindo no nosso programa mais uma vez. Eu acho que você já esteve em um outro tema aqui, tratando também, né, de algumas coisas conosco.
Dia da Água, né?
Isso, muito bem.
Muito bom dia.
Marcos, hoje a gente ouve falar bastante sobre a questão do meio ambiente. Quais são as coisas mais preeminentes que a gente sabe que precisam ser tratadas, que ameaçam não só a vida no seu conjunto, mas a vida humana? Porque quando fala da vida humana, a gente começa a tomar susto, né? Quando a gente fala de outras vidas, parece que a gente não se preocupa tanto. Mas quando a vida humana fica ameaçada, a gente começa a tomar, né, algumas providências. Quais são os pontos chaves que você vê realmente em relação a essa discussão hoje?
Em relação a essa discussão é justamente a questão do impacto, né? O impacto do aumento populacional das pessoas, a necessidade que o homem tem de suprir as suas próprias necessidades, né? Então, quando você tem mais pessoas, a produção de alimentos, a agricultura, a questão de mobilidade urbana, a questão de saúde pública, todos esses aspectos que envolvem a convivência e a relação humana, são relações assim, de impacto, e é isso que a gente se preocupa na questão do meio ambiente. Porque a natureza ela tem um status, né? Quando a gente interfere nesse status, a gente tem aí uma consequência. Então, hoje o que nós pensamos muito é a questão do impacto do homem, né, nesse contingente. Como a gente continuar crescendo, a gente continuar tendo as necessidades, atendendo as necessidades humanas sem agressão à questão ambiental e conseguindo fazer achar esse ponto de equilíbrio. Essa é a grande questão, né?
Agora, nós hoje já somos uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Isso demanda uma produção alimentícia muito grande, porque esse povo precisa comer, né? Porém, a gente sabe que há também um desperdício imenso, né? O Brasil é campeão, por exemplo, um dos campeões em relação ao desperdício, o que poderia até diminuir esse impacto se houvesse medidas, né, socioeducadoras, né, em relação a isso também.
Hoje quem pode realmente assim, agir diretamente é a educação ambiental, que a gente tenta ao longo do tempo, né, esses 30 anos que a gente vem discutindo a respeito disso, a própria delimitação, né, da Organização das Nações Unidas para o Dia do Meio Ambiente, em 72 a gente já pensa, né, quase 40 anos, e o que a gente conseguiu de lá para cá, né? Quais foram os avanços? A gente tem, é muito diminuto, por mais discussões que a gente tenha tido, e até o Brasil tenha sediado a Rio Mais 20, e pensado nessas questões de impacto, nessas questões de produção, a conferência de resíduos sólidos, né? Que a gente vem talhando dentro das estruturas das cidades, até não só no Brasil, como no mundo todo. Mas ainda é muito incipiente, né? A gente joga muito alimento fora, né? A gente perde muita energia, nós perdemos água, a gente perde os recursos naturais, a gente desperdiça, né? A própria questão mesmo da reciclagem, da coleta seletiva, são os grandes dramas, né? Às vezes até a gente quer fazer, mas aí quem que vai fazer essa cooperação no sentido de absorver isso e transformar isso? Então a sociedade, ela tem que realmente abraçar essa causa da transformação e tentar achar uma forma de minorar esse dano, né?
Claro. Eu só vou retificar aqui, quando eu anunciei seu nome, é Marcos Coelho, Superintendente de Educação Ambiental da Sanesul, não é isso?
Eu sou supervisor.
Supervisor, isso. Muito bem, e queremos falar agora com o Antônio Weber, que é agroecólogo. Agroecólogo, vamos, defina o que é isso, porque são termos novos, né?
É, muito bem, bom dia. Agroecólogo, por muito tempo usei o termo agroecologista. Sim. Como achei ele um pouco longo, um pouco comprido demais, estou diminuindo ele um pouco. O que representa um agroecólogo? Alguém que pratica agricultura, mas com uma preocupação muito maior com a ecologia. Quer dizer, produzir e preocupado com o restante da biodiversidade.
Antônio, e como é que hoje a gente pode casar? Nós vivemos em um país onde se fala muito de agronegócio, né? E agora, diante da crise, a gente diz, olha, o agronegócio é que está salvando o país, né? Mas a gente sabe que estas práticas, elas não são práticas tão simples, né? Para ter uma produção tão grande, sem usos de alguns subterfúgios que às vezes não tem a ver com a agroecologia, né? Como é que é possível trabalhar estas duas realidades, né? A produção agrícola, dentro de princípios ecologicamente corretos.
Bom, primeiramente é uma questão de opção, é o querer fazer algo que esteja de conformidade com a natureza. Você pode produzir alimentos sem interferir tanto na natureza, permitir que ela também, na sua diversidade, continue. Agora, a produção em grande escala, eu faço uma pergunta, a grande produção do chamado agronegócio, ele realmente é destinado à alimentação humana? Eu não sei, essa resposta não é o que eu vou dar. Na agroecologia, nós procuramos fixar o homem no campo. Quer dizer, quem produz o alimento que nós consumimos na mesa hoje vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar é que fixa o homem no campo. Então, esse modo de ver e fazer com que as pessoas se envolvam cada vez mais na atividade que é de interesse de todos nós, né, do coletivo, seja essa que produzimos sim, mas produzimos com qualidade, ou seja, o respeito aos demais componentes vivos, vegetais e animais.
Muito bem. Isso significa que toda a cadeia, não só alimentícia, mas também de outros organismos vivos, são respeitados nesse tipo de produção.
Podemos partir do princípio, nós que estamos aqui numa emissora que tem princípios cristãos, Deus criou um planeta perfeito. E nós estamos interferindo de uma maneira exagerada e já vemos sinais de que alguma coisa está encaminhando-se para, digamos, catástrofes até. Existem locais de desertos já se formando, aqui no nosso país, inclusive. Ou seja, interferimos tanto e não sabemos no que vai chegar. E então, algumas iniciativas como a nossa, no meu caso, é no sentido de rever essas posições e mostrar o contraponto, que dá para se fazer um pouco diferente.
Muito bem. Você falou em emissora cristã, né? O Papa Francisco, dia 18, vai lançar uma encíclica, né? Chamada Laudato Si, ou seja, louvado seja, exatamente sobre a questão da ecologia, né? Vamos tentar ver o que vem por aí, né? Em relação ao pensamento teológico voltado para a questão da ecologia. E a Ana Carolina, que está aqui, agora vamos falar com as mulheres, né? Ana Carolina, que está aqui representando o Instituto de Meio Ambiente. O Instituto de Meio Ambiente, qual é o papel dele? Nós estamos falando de Dourados, Instituto do Meio Ambiente é em Dourados?
Exatamente.
Sim, e qual é o papel dele aqui no município?
Bom dia, padre, bom dia a todos os ouvintes. O Instituto de Meio Ambiente de Dourados tem o papel de cuidar de tudo o que diz relação ao meio ambiente, né? Então, lá nós temos uma equipe que faz o licenciamento ambiental, né? Todas as empresas potencialmente poluidoras precisam de uma licença para se instalar e para operar no município, assim como em todos os municípios que têm políticas públicas de meio ambiente. Nós temos uma equipe de fiscalização, né, que fiscaliza onde tem queimadas, onde são jogados entulhos de maneira indevida, poluição sonora. Então, fiscaliza todas essas questões do meio ambiente. E temos também, que no caso o que eu faço parte, um departamento de educação ambiental. Lá nós trabalhamos com as crianças, principalmente nas escolas, fazendo um trabalho de conscientização mesmo. Então nós procuramos começar com os pequenos, atender os pequenos, que é onde nós achamos que pode se transformar a sociedade, né? Porque as questões do meio ambiente não são tratadas com o devido zelo, por uma questão de cultura e costumes também, né? Então, nós procuramos começar ali com os pequenos. Também trabalhamos com palestras com adultos, né, em empresas, mas o nosso foco na educação ambiental tem sido as escolas e as crianças.
Você falou-se de indústrias, né? Na região de Dourados, assim, você não precisa citar nomes, né, se não quiser se expor, né? Mas existem indústrias e quais ramos têm esta prática, né, que vai de encontro com aquilo que o meio ambiente, de não encontro com aquilo que o meio ambiente precisa?
Existem indústrias que vão e que não vão, né?
Uhum.
Nós temos exemplos de empresas que têm projetos de educação ambiental também e que têm políticas internas de recolhimento de lixo, de tratamento da água. A maioria das empresas grandes na nossa cidade faz, né? O tratamento do lixo, o tratamento da água, que é utilizada dentro da produção, né? E também políticas de educação ambiental com os funcionários. Tem muitas empresas que têm aqui em Dourados.
E quando fala o tratamento do lixo, ele faz lixo, coleta seletiva.
Exatamente.
Depois tem um destino, porque o grande problema é que a gente pensa, a gente faz coleta seletiva e depois tem onde colocar nessa coleta seletiva, porque muitas vezes em alguns lugares eu já vi começar isso aqui e depois não prospera porque falta o produto final, né, que era o local onde a gente destinar e depois reciclar.
Exatamente. Salvo engano, tem 5 bairros aqui em Dourados onde passa coleta seletiva, né? Se não me engano, é isso mesmo. Nós temos a AGCode, que é uma associação, né, uma cooperativa de catadores, e lá eles recebem todo tipo de resíduos sólidos recicláveis, né? Plástico, papelão, papel, metal, eles recebem lá na AGCode. Não temos ainda a coleta em toda a cidade, né? Mas nós podemos estar separando lá o nosso lixo na nossa casa. A minoria do nosso lixo não é reciclável, até os compostos orgânicos podem, o lixo orgânico, que a gente diria, os resíduos orgânicos podem virar adubo, né? Então é a minoria do lixo produzido que poderia ir lá para o aterro sanitário. Então a gente tem, a nível de município, a AGCode, que recebe esses recicláveis aqui da nossa cidade.
Muito bem. Agora a Zefa Valdevinha, não é isso? Valdivina, Zefa, a gente está falando aqui de projetos grandes, indústrias, mas o povo, como é que participa em relação a isso aqui, contribuindo para que o meio ambiente não seja aquilo que é, isto é, de forma negativa? Como é que o povo participa? No nosso dia a dia, as nossas práticas, como é que a gente influencia negativamente nessa questão do meio ambiente?
Bom dia, padre. Bom
Porque
dia.
A gente fala de indústria, né, mas a grande maioria realmente de quem mexe com estas coisas é o povo, né? O povo mais simples, né? E aqueles que no cotidiano vão tendo práticas que talvez não chamem atenção, porque é uma pequena infração ali, acolá, né?
Então, bom dia, né? Bom dia, padre. Bom dia a todos e a todas, né? Os ouvintes. Então, quais são as ações que têm sido feitas, né? Pelas pessoas, né? embora sejam às vezes muito, muito pontuais, né, algumas ações elas existem, né, algumas pessoas até fazem a separação do resíduo, muitas separam e não têm o apoio, daí falta políticas públicas para que realmente ela consiga, né, dar continuidade, mas ainda falta muito a fazer. É, como o senhor falou no início, o meio ambiente é mais do que lixo, do que plantar árvores, são as pessoas também. E aí, será que a gente está preocupado com o que nós estamos comendo? Com o que nós estamos dando para os nossos filhos comer? Eu acho que não, né? Nós preocupamos tanto em plantar árvore no dia do meio ambiente, mas a gente não está preocupado com aquilo que nós estamos comendo, aquilo que nós estamos pondo na mesa. E aí, o Weber está mais, né, para dizer aí mais do que eu, a quantidade de veneno que nós estamos ingerindo todos os dias. Será que é isso? Nós estamos preocupados com as questões ambientais? Então, a gente tem que começar a pensar que o meio ambiente, nós também somos parte desse ambiente e que nós temos que nos preocupar também com essa qualidade de vida que nós não temos, tá? Embora pequenas ações até existam, mas nós temos mais do que isso. Nós temos que pensar em reciclar? Temos. Mas a gente tem que pensar em ser consumidores mais exigentes, exigir produtos de melhor qualidade. Quando nós fizermos isso, como o mercado abraça e consegue disponibilizar produtos de melhor qualidade.
Mesmo então, porque tem... o mercado vive da gente, né?
Exatamente.
Vive do nosso sangue.
Exatamente. É. Só que nós não temos essa sensibilidade para isso. É, hoje, os produtos agroecológicos, orgânicos, eles podem disputar o mercado, o mercado consumidor do mesmo padrão e o mesmo valor. Uhum. Hoje não tem necessidade.
Com uma qualidade melhor, obviamente.
Com uma qualidade, né, melhor, que não tem veneno. Só que nós não somos exigentes. Nós vemos lá a alface, vamos pegar essa alface. Não queremos saber se no mesmo dia foi colocado veneno nela, porque isso que acontece, não respeitam. Existem leis, mas essas leis não são respeitadas 7 dias para ir para a mesa, né? Não acontece. Quando isso, né? Mas, e nós não estamos nem aí, a gente vai lá e come. Então a gente não está preocupado. Então a gente tem que começar que meio ambiente também é isso. Né? Não é, a gente tem que largar de ser hipócrita, de só plantar árvore e reciclar lixo. É um contexto, é um conjunto, é um todo o meio ambiente. Então, nós temos que pensar exatamente nisso. E para isso falta educação ambiental, falta políticas públicas, falta mais produtos orgânicos. E aí entra novamente a política pública colocando no mercado produtos orgânicos. Faltam consumidor exigente.
Certo. Né? E o povo, né? Agora, porque eu ando aqui em Dourados e moro ali na praça, né? Olha o que aquela praça tem de sujeira, né? Dia de domingo, quando eu levanto para a missa, parece que passou um caminhão de sujeira, despejou ali. É plástico, é coisa de doce, né? É tudo. Como é que o povo comete essas inflações, às vezes, imperceptivelmente, se bem que são tantas coisas que só uma pessoa que tem pouca visão consegue passar de forma imperceptível, né? Como é que o povo contribui nestas práticas que eu perguntei ainda há pouco, negativas, para que o meio ambiente também sofra?
Eu acho que
degradado.
Falta sensibilidade, as pessoas vejam assim, não é problema meu, as pessoas faltam essa sensibilidade que o lixo que ela jogou também é problema dela. As pessoas não têm essa visão. E aí eu volto a trabalhar a educação ambiental, porque eu acho que falta. Realmente, as pessoas não têm. Quantas vezes você está andando nas rodovias e uma latinha de cerveja ou de refrigerante voa pela janela do carro? As pessoas não têm. Elas não se sentem responsável por aquilo. E isso é cultural. É uma cultura do nosso país mesmo. As pessoas não estão nem aí. Não é problema dela. Se tem aquele exemplo da Copa do Mundo, onde os japoneses levaram seus saquinhos de lixo e jogaram, porque eles se sentem responsável pelo lixo que eles estão gerando. Nós não temos esse hábito. É cultural do nosso país. Nós não temos... Parece que nós não somos responsáveis pelo aquilo que a gente produz. E, infelizmente, quando vai mudar? Quando houver educação ambiental. E aí, talvez, os pequenininhos. Os pequenininhos já têm a sensibilidade, não joga lixo, não pode jogar, né? A multa que agora parece que está sendo aprovada também, acho que a gente só vê, né, quando dói no bolso. Pode ser que tenha alguma repercussão positiva. Mas a educação, acho que falta realmente para o nosso país a educação. E sermos responsáveis, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Porque jogar um lixo, além de toda a questão ambiental, estou desrespeitando o colega que está lá do lado. não é verdade? Sim. Então, é uma questão de respeito. As pessoas realmente não têm respeito nem pelos colegas e muito menos pelo meio ambiente.
E aqui também, não só as pessoas, mas voltando ali à praça, quando tem eventos ali, os próprios organizadores, na maioria das vezes, deixam lixo lá.
Pois é.
Então... lixo feio, né? A última barraca que ficou ali, quando saiu no domingo, aquilo era, parecia que realmente estava no lixão. Então, também essas pessoas parece que não se sentem corresponsáveis, né, com essas práticas. Né?
É cultura, né? Parece que não tem. Ela não
isso vai
se
demorar,
sente.
Já que é cultural e tem, começa pelos pequenos, então nós temos duas gerações ainda para começar. Tem que trabalhar bastante, né? Porque aí é que eu falo novamente com o Marcos. Marcos, como trabalhar com os adultos que já estão impregnados? É pelo dinheiro mesmo? É no bolso?
Olha, eu acredito a questão econômica, ela é um fator determinante, mas é principalmente, como a nobre Azefa estava comentando, essa questão de entender até mesmo a questão econômica, né? Porque, por exemplo, você comer um produto que é de qualidade, você não está só comprando aquele produto, você está evitando danos futuros. Assim, quando a gente fala em saneamento básico, né, que a latinha que você joga, o papel de bala que você joga na via pública, quando chover, tudo aquele resíduo acaba indo para os rios e mananciais. Tem assim, toda essa despesa que vai gerar no futuro também. Mas é a falta de conhecimento. Então, a educação ambiental ela tem que partir da premissa do conhecimento. Nesse mês de maio, nós estivemos com os CRAS, né? Então, eu e o assistente social da Sanesu, a gente esteve fazendo visita nos CRAS para falar a questão sobre água, sobre essa questão. Então, foi muito interessante porque as mulheres, elas ficaram muito surpresas com algumas informações que a gente passa. Mas se a gente não faz essa visita periódica, até eu acho a falta de conhecimento delas também, acaba gerando. Porque a gente fala assim, a questão do gênero, né? Aqui foi bom, o nosso programa está muito gostoso porque nós estamos com gênero equilibrado, né? Então tem masculino e feminino, então as duas vertentes da balança, né? Mas a gente aprende que na educação ambiental, por exemplo, a grande reflexão da educação ambiental é que a mulher, como aquela pessoa que lida mais com a questão do recurso dentro da casa, ela, se ela for bem orientada, ela consegue aplicar essa educação ambiental muito forte e até pela questão cultural. Porque a mulher, ela tem esse contato muito mais inicial com o filho que até, às vezes até o pai de família. Né? Claro que ela influencia até a questão do homem também. E levando em consideração, por exemplo, Mato Grosso do Sul, o grande contingente nosso é mais feminino do que masculino. Né? Você vai nos espaços, no modo geral aqui, nós temos mais mulheres do que homens. E esse aspecto geral é o que vai fomentar também as mudanças, né? Então, se você trabalhar aqui, nós temos as mulheres do Pantanal. O Imaçu teve uma experiência interessante de fazer esse processo com as mulheres ribeirinhas. Como que vai mudando? Até o comitê de bacia fica mais estruturado, as coisas vão se alterando. Hoje, né, por exemplo, a gente está fazendo a questão de assentamentos. A maioria dos assentamentos a gente tem mulheres. As mulheres que estão indo para a agroecologia, né? Que se elas forem bem orientadas nesse sentido, você imagina quanto que a gente não vai ter de avanço. E elas são as orientadoras também dos seus filhos, né? Então, se a gente pensar em tudo isso, que assim, trabalhar com o público adulto é essencial. E a gente sabe que até a formação de cooperativa, esse entendimento, né, que o resíduo ele não é lixo, ele não é descartável, mas ele é fonte de renda. Porque quando a gente não só mexer na questão de imputar a fiscalização, a gente só fazer aquela ação reativa, né? Você vai jogar o seu resíduo ali da sua construção e tudo num terreno baldio, eu vou jogar. E depois aí vem a prefeitura e autua. Aí a pessoa paga. Aí paga para alguém retirar dali e jogar em outro espaço, que não é o adequado. Muitas vezes a pessoa tira do seu terreno, mas ela vai jogar num outro espaço que não é um ecoponto, que não é um espaço adequado. E aí você não resolve também a problemática. A gente só faz igual o gato, a gente esconde, né? A gente faz
a sujeira
e depois só tapa. Então não é só tirar da nossa vista. Por exemplo, a pessoa sai da praça, ela não entende que a praça é um meio ambiente, é um espaço público. E até nos aspectos da igreja, né? Quantas igrejas fazem reuniões e os seus membros não têm educação ambiental, eles deixam um papelzinho que foi o papel até de instrução religiosa, todo amassado, jogado, papel da santa ou qualquer coisa ali, passa aquela procissão, deixa uma sujeira terrível, né? Então, assim, a gente não pode. Eu acho assim, a gente tem que atacar as igrejas nesse sentido, assim como a educação do trânsito, né? Trânsito é meio ambiente, né? Se a gente for falar em educação ambiental, nós temos um complexo tão profundo que você passa desde a educação do trânsito à educação ambiental, um bazar da pichincha ou uma campanha do agasalho é educação ambiental, é a roupa que não te serve, mas você passa para o outro.
É a cadeia produtiva que, né, que vai, já não vai desperdiçar, né?
É aquela comida, né? Você não vai servir com aquela gula, aquela gana, né? Tem gente que come pelos borbotões e sabe, não consegue ter aquele entendimento que todo exagero que
ou tem gente que põe demais no prato e não come.
E não come e joga fora. Quer dizer, assim, e os restaurantes, por exemplo, eles não podem mais doar a comida, o que sobra do restaurante. Então vai para o lixo mesmo.
Exato.
Né? Então você, quanto mais a gente tivesse esse tipo de educação, até no mundo, a gente teve a campanha do meio prato. A campanha do meio prato, os restaurantes fizeram um prato pela metade, para que as pessoas, e colocaram imagens de pessoas que passam fome, né? Então, toda vez que você ia servir o prato, você já não servia o prato, porque não tinha nem como servir ele inteiro, porque ele só era metade. Então, são campanhas que a gente vai vendo, que às vezes é para a pessoa sentir essa sensibilização, né? É mais do que a consciência, porque a consciência que está errada, a gente até tem. Mas o problema nosso é a sensibilidade de entender. Porque quando você pensasse em alguém que passa fome, né? Eu falo assim, por experiência de causa, né? Como eu venho de família retirante, a minha família veio para o Mato Grosso do Sul, fugindo da fome, da miséria, daquele extrativismo que aconteceu todo historicamente no Brasil, que o Brasil sempre foi, teve a cultura, desde a sua criação, como um local para se explorar tudo. Tudo que você puder tirar daqui era para tirar. E daí, quando você tem esgotamento de recurso, você tem um impacto. Quem que sofre impacto? São as pessoas. E essas pessoas, elas acabam vivendo e se adaptando até à miséria, sendo que o nosso país, a nossa nação, não é miserável. A nossa nação tem as maiores bacias hidrográficas do mundo, os dois maiores aquíferos do mundo estão aqui, o maior rio do mundo está aqui, a capacidade de economia verde está aqui. Você vê, o Mato Grosso do Sul, nós temos um talento gigantesco para tudo. Né? As nossas universidades, elas têm pesquisas assim que se destacam, né? Que recebem prêmios. Né? Então, todo esse reconhecimento, tudo isso, ele tem que ser levado a público. Às vezes é abafado, né? Por exemplo, eu lembro o Marco Verde, tem gente que até hoje nem sabe o que é, qual a importância de um Marco Verde. E aí eu conversando com o Heber quando ele ganhou ali e tal, eu falei assim, que parabéns, ele falou assim, mas não é para mim, é para ação. E realmente, quando a gente recebe, eu recebi em 2014, eu percebi o peso que se tem, não é um Marco Verde ou um Coração Verde, como o município às vezes também outorga, mas são essas atitudes que elas devem ser levadas a público. Às vezes a gente leva a público mais informações que não são irrelevantes para a sociedade. A gente divulga mais um assassinato do que uma educação, uma prática positiva. E essas ações, quanto mais disseminadas forem, eu lembro quando a gente foi falar com as mulheres aqui em Dourados, a gente passou por todos os CRAS, até em Itaúm. Eu lembro quando fui no CRAS em Itaúm, as mulheres falaram assim, nossa, no assentamento, a gente foi colocada lá, mas a gente não tem água, como que a gente vai produzir? Elas estão passando fome. Né? Muitas famílias não têm como produzir. Pode ter a melhor semente, pode ter o maior conhecimento, mas se não tiver o recurso natural, não tem como resolver o problema. E esse pensamento é o que faz a diferença. Educação ambiental tem que partir disso daí. Conhecimento, sensibilidade, realidade e entendimento de economia. Não só para agora, mas para o futuro.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo. Nós queremos agradecer aqui a participação da Eliana Zanetti, do Everaldo, da Simone Brasil e de outros amigos nossos também que estão nos acompanhando, o Ítalo, o Robert William e a Rose Gales. A vocês um abraço, eles estão nos acompanhando a partir da discussão do nosso tema. Vamos ao nosso intervalo, já retornamos.
Programa Ponto de Vista.